Renascença, a par com o mundo.
Hoje é nosso convidado José Matos Correia, é vice-presidente do PSD, presidente da Comissão de Inquérito à Gestão da Caixa Geral de Depósitos e preside também ao Conselho Estratégico do PSD. Comigo para a condução desta entrevista está também a Sónia Sapaz, editora de Política do Jornal Público. Dr. Matos Correia, muito obrigado por ter vindo. Começava por lhe perguntar se a mudança estratégica do PSD abanou as estruturas da geringonça.
Boa tarde em primeiro lugar e agradeço-vos o convite para aqui estar. Repare, não houve que eu saiba nenhuma mudança estratégica do PSD. Suponho que se está a referir a algumas questões recentes, como nomeadamente o que se passou com a TSU. Não houve nenhuma, se há uma coisa que não houve, é mudança de estratégia do PSD. O PSD tem nessa matéria uma posição clara. Quando éramos governo, entendemos que no momento em que se atualizava o salário mínimo nacional ao fim de alguns anos em que isso não aconteceu, se justificava uma medida absolutamente extraordinária de compensação das entidades patronais por força do aumento dos encargos que assim se ocorreriam, e depois num segundo momento em que o atual governo já estava em funções e em que também fez acompanhar o aumento do salário mínimo de uma redução do TSU, entendemos que de alguma forma o governo estava no início de funções e que deveríamos, entre aspas, dar o benefício da dúvida. Mas não podemos aceitar que uma medida que é necessariamente extraordinária e que só pode ser tomada em certas circunstâncias se torne regra por várias razões, desde logo porque ela é, se continuada no tempo, um prémio à manutenção de salários baixos. É, digamos, de alguma forma, a criação de condições para que os trabalhadores sejam remunerados sempre com salários baixos, neste caso, salário mínimo nacional. E, portanto, se ela se justifica em casos excepcionais, não se justifica na circunstância atual. E, portanto, não mudámos de estratégia. Pelo contrário, estamos a ser coerentes com a nossa estratégia e, em função disso, votámos de acordo com essa coerência.
Eu penso que o que a Raquel queria perguntar também, ou aquilo a que se queria referir, é que esta nova estratégia tem a ver com o Pedro Passos Coelho mais aguerrido que tem aparecido publicamente. Não concorda?
Eu não gosto de fazer esse género de avaliações, até porque eu não vejo no líder do PSD nenhuma alteração significativa, que seria até dificilmente compreensível, tendo em conta aquilo que é a natureza do Dr. Pedro Passos Coelho e a sua maneira de fazer política. O que porventura terá acontecido é que certos setores político-partidários, em particular, achariam que poderiam domesticar o Partido Social Democrata. Isso não existe. E, portanto, nós, coerentemente, com a
mas
nossa
acha,
estratégia,
mas acha que
tomámos
então
uma decisão.
Era essa a forma como o PSD estava a ser olhado como domesticado?
Não acho. Acho que o modo responsável, como sempre fazemos a oposição, poderia levar alguns setores da vida política portuguesa a confundir coerência nas atitudes e seriedade na oposição com qualquer tipo de acantonamento ou de domesticação, digamos assim. Isso não existe. Nós temos sido coerentes na forma como fazemos a oposição, é em nome dessa mesma coerência que tomamos esta atitude. Agora, o que não se compreende neste contexto é a forma como o governo e os seus apoiantes atuaram. Eu lembro-me, por exemplo, que um destacado dirigente do Bloco de Esquerda, a propósito desta questão da TSU, fez declarações públicas dizendo que o Bloco de Esquerda iria chamar o diploma da TSU ao Parlamento para a sua apreciação, mas que ninguém se preocupasse porque o Partido Social Democrata ia votar com o PS e salvar a redução da TSU.
E esse argumento não é suficiente, não foi também determinante para o PS?
Não. Se fosse,
a estratégia
se for. Não,
que
claro que não. Se fosse, significaria que nós teríamos a nossa forma de fazer política determinada pelos outros. Não é assim. Nós temos a nossa forma de fazer política determinada por aquilo que entendemos que deve ser e que são as nossas convicções e a nossa estratégia. Voltemos uma vez mais à questão. E nessa perspectiva, a situação do país é muito clara. Há um ano e pouco atrás, o Dr. António Costa assinou três programas políticos conjuntos, oposição políticas comuns, com os três partidos que apoiam o governo. E prometeu ao então Presidente da República e ao país todo que tinha condições para governar durante toda a legislatura, e governar durante toda a legislatura significa ter o apoio indispensável para levar a cabo as políticas que considera indispensáveis. Vemos que ele mentiu.
Há quem diga, talvez por isso, que é necessário um novo acordo à esquerda.
Bom, isso é um problema da esquerda, não é um problema nosso. O que eu acho é que a esquerda, e em particular os partidos que apoiam o governo do Dr. António Costa, têm que perceber que só podem estar de um lado. É que eu no outro dia estava a refletir sobre esta questão da postura do Partido Comunista, do Partido Ecologista aos Verdes e do Bloco de Esquerda, e estava-me a lembrar aquela célebre música do António Variações que dizia: eu só estou bem onde não estou, eu só quero ir onde não vou. E, portanto, nós temos às segundas, quartas e sextas um apoio assumido ao Partido Socialista e nos outros dias uma tentativa de disfarçar, que não é mais do que isso, mas que não deixa de ser curiosa do ponto de vista da postura política. Nós temos em Portugal uma situação que nunca tínhamos tido. Porque o governo do Partido Socialista não é um governo minoritário. Quando há governos minoritários, quem está num governo minoritário tem todo o resto do Parlamento em oposição, digamos assim, e, portanto, tem que fazer acordos em geometrias variáveis. Não é isso que nós temos. Nós temos uma maioria de governo, acordos de incidência parlamentar, que sustentam maioritariamente um governo. E, portanto, a responsabilidade de tomar as decisões necessárias para que o que o Dr. António Costa disse seja efetivamente verdade, e pelos vistos estamos a ver que não é, é dessa formação política. Não é de mais ninguém.
Ó, Dr. Matos Correia, mas se a base para o PSD ter tomado esta decisão foi eminentemente uma base de discordância da forma como o acordo de concertação social foi feito, isso significa que não há que temer uma decisão fora daquilo que será a tradição do PSD, por exemplo, em relação às PPPs, se elas chegarem ao Parlamento?
Repare, eu não qualificaria a nossa decisão como contra aquilo que o acordo de concertação social, porque, em primeiro lugar, era preciso ter havido um acordo de concertação social.
E houve.
Enfim, se chama aquilo acordo, um acordo significa que se parte para a negociação de mente aberta. E o que se passou na concertação social é que o governo impôs o aumento do salário mínimo. Não havia nenhuma discussão sobre esse tema.
Os parceiros sociais não se queixaram em relação ao entendimento e assinaram.
O que os parceiros sociais fizeram foi o que é compreensível. Era tentar salvaguardar minimamente aquilo que entendiam para eles necessário, tendo em conta que lhes foi imposto uma coisa com a qual não concordavam e deixaram bem claro as razões de não concordarem, até porque punha em causa o anterior acordo que tinha sido estabelecido e que definia quais eram os termos de evolução do salário mínimo nacional. Relativamente à oposição...
Mas, portanto, deixe-me só aqui fazer um parênteses. É claro que o PSD não concordou com este aumento de salário mínimo, é isso?
O PSD tinha subscrito, o PSD, melhor dizendo, o governo de que o PSD era o principal responsável, assinou um acordo com os parceiros. O acordo estabelecia o aumento do salário mínimo, tendo em conta a análise de um conjunto de variáveis, como a produtividade e outras. E, portanto, nós,
portanto,
uma vez mais,
não mudamos
de postura.
Se o PSD fosse agora, o governo não teria aumentado o salário mínimo?
Basta olhar ontem para o que diz a OCDE, para termos a noção clara de que a OCDE precisamente levanta a questão das consequências negativas para o país do aumento do salário mínimo. E, portanto, o problema
não
do aumento...
Não teria havido, portanto, se o PSD fosse...
Teria havido um aumento do salário mínimo nas condições que tinham sido acordadas em concertação social, que implicavam a avaliação num conjunto de variáveis que levariam seguramente... Aliás, essas contas foram feitas ao aumento do salário mínimo.
Mas não há aquele aumento.
Mas não há aquele aumento. Nós não mudamos de posição porque estamos no governo ou porque estamos na oposição. Era aquilo que o país precisava. E ainda ontem a OCDE chamou precisamente a atenção para as consequências negativas para o mercado de trabalho português que pode ter o aumento do salário mínimo, sem nenhuma ligação aos restantes fatores que têm que ser equacionados nestas circunstâncias.
Neste mesmo contexto, como é que se vai chegar a um acordo em matéria de descentralização? Quando temos um PSD e um PS tão crispados, digamos assim.
Repare, nós já anunciámos, tornámos-las públicas, e creio que aliás o fizemos antes do governo, as nossas propostas em matéria de descentralização. Aqui, como noutros domínios, a nossa posição é sempre uma posição responsável. Nós temos as nossas propostas, estamos disponíveis para analisar as propostas dos outros, o que não estamos é disponíveis para aceitar propostas em qualquer domínio que não sejam adequadas àquilo que são as nossas convicções e aquilo que é a nossa estratégia. A questão da descentralização é em si mesma um bom exemplo. Porquê? Porque não estamos a falar de medidas avulsas aqui ou ali, estamos a falar daquilo que o próprio Primeiro-Ministro chamou a reforma do século, ou a principal reforma que tinha que ser levada a cabo. E eu acho que vale a pena discutir essas questões. Vale a pena discutir a sério reformas que são estruturantes e que são necessárias para que o país funcione. Uma coisa é discutir isso, outra coisa é discutir coisas avulsas, desinseridas de qualquer contexto, e esperar que de um momento para o outro isso permita fazer entendimentos que não têm qualquer sentido fora de um contexto mais alargado. Agora, a descentralização, já o dissemos, estamos disponíveis para conversar com todas as forças políticas, a começar, evidentemente, pelo Partido Socialista e pelo Governo que apoia, e sem nada afeta a nossa postura. Pelo contrário, é a prova evidente da nossa postura de estarmos disponíveis para falar, para negociar, desde que sejam tidas em conta as nossas exigências, ou se quiser, as nossas propostas, e sobretudo, desde que se preca aquela perspectiva arrogante que o Governo tem tido, que é eu faço o que quero e depois, se for preciso, bato à porta do PSD.
E ainda como diz dizia que o PSD não conta para nada.
Não, como disse, isso, enfim, nós já estamos habituados às butades, enfim, pouco felizes do Primeiro-Ministro. Já é comum. Agora, o próprio presidente do PSD disse, no último debate quinzenal no Parlamento, que nós estamos disponíveis para conversar. Mas quando quiserem conversar connosco, primeiro pedem. Não é tomarem as decisões que entendem e depois acharem que põem o PSD perante factos consumados. Quem define a estratégia do PSD não é o PS.
Mas e nessa medida houve uma mudança de estratégia que alterou o jogo político do outro lado. Ou seja, aliás, podemos ver isso já na sequência, o Partido Comunista, que pensava levar uma apreciação parlamentar do mesmo género em relação àquilo que foi decidido em relação à Carris, alterou a sua posição, exatamente, que deixou de haver uma previsibilidade daquilo que o PSD pode ou não pode fazer em âmbito parlamentar.
Por previsibilidade, presumo que está a entender a ideia de que o Partido Socialista...
Estou a entender o que
o Partido Socialista e a esquerda faz o que entende e depois,
não,
e depois
eu
pergunta
não, eu não
ao PSD
estou a dizer,
se não está disponível para ajudar. Não é assim que se faz política.
Sim.
E, portanto, se o Partido Comunista mudou de opinião, mudou de atitude, o problema é do Partido Comunista. Nós encararíamos...
Mas tem a noção de que mudou de atitude por causa do que antecedeu este episódio?
Eu não
este
pertenço
episódio.
À direção política do Partido Comunista, e se Deus quiser
sei,
nunca pertencerei.
E,
portanto, não sei o que é que leva ao Partido Comunista a mudar de atitude, nem tenho que saber. Eu tenho é que ser coerente com as minhas atitudes. Se o Partido Comunista fosse coerente e se não está de acordo com a municipalização da Carris, e bem que não está de acordo, chegasse ao Parlamento e apresentasse um pedido de apreciação parlamentar, nós votaríamos de acordo com as nossas convicções, e as nossas convicções é que não deve haver municipalização da Carris. Se o Partido Comunista mudou de opinião, é um partido dele, é um problema dele, nós não teríamos mudado a nossa.
Então deixe-me fazer-lhe a pergunta de outra maneira, desculpa, Sónia, já passo para ti, mas com aquilo que se prevê que aí venha, nomeadamente, enuncio só dois dossiers, o das PPPs e o dos precários, acha que esta solução de governo, a dita chamada geringonça, tem condições para, como aqui há uns tempos atrás, levar até ao fim nesta legislatura?
Raquel, volto ao meu ponto de há pouco. Foi prometido solenemente ao Presidente da República e ao país que havia entendimentos adequados e suficientes para que o país fosse governado por esta maioria foi gerada no Parlamento. Se esta maioria funciona ou não funciona, é um problema da maioria. Ao PSD a única coisa que podem pedir é que seja coerente. E o PSD será sempre coerente com as suas atitudes. E, portanto, relativamente a cada proposta que aparecer, nós analisá-la-emos de acordo com o que ela representa, por si, e por aquilo que ela implica. Porque uma proposta, muitas vezes, não pode ser apenas analisada no que ela é, mas no que ela representa do ponto de vista conceptual, do que ela representa de consequências, do que ela representa em termos de ligação a outro tipo de matérias que estão próximas dessa. E, portanto, o que podem contar do PSD é aquilo com que sempre contaram. Nós olharemos sempre para as coisas de acordo com a interpretação que fazemos do interesse nacional e decidiremos em função dela.
Muito bem, Dr. Matos Correia, falando em condições para governar, a verdade é que estes últimos tempos trouxeram, e acho que isso é visível para toda a gente, um novo fôlego ao PSD e ao líder do PSD, que começava a ser contestado internamente no partido. Pelo menos começavam a surgir pessoas a candidatar-se ao lugar dele. Aquilo que eu lhe pergunto é se Pedro Passos Coelho está renovado para levar esta legislatura a cabo, ela quando acabar até ao fim?
Repare, se me permite, digamos, a facilidade de linguagem, não tenho muito feitio nem jeito para dar para o peditório das vozes internas do partido. Há sempre...
Mas os partidos são, isso é natural, sim, não, há não sempre estranha altura, que isso aconteça.
Há sempre, mas eu não gosto de dar para esse peditório, porque precisamente quando algumas pessoas aparecem a fazer declarações públicas ou escrever cartas abertas, especialmente infelizes, eu julgo sobretudo que pretendem é ter alguma visibilidade. A mim o que me interessa não é isso, a mim o que me interessa é o que é que o partido verdadeiramente é e o partido verdadeiramente pensa. E se olhar para a forma como o partido tem funcionado e a apreciação que as pessoas do partido têm relativamente ao desempenho da direção política do partido, eu julgo que isso está nos antípodas daquilo que algumas pessoas querem fazer acreditar. E, portanto, eu não vejo nada de especialmente relevante nisso, não vejo nada de novo.
Mas se olharmos, por exemplo, para o tema das autárquicas, percebemos que há neste momento uma situação em que o PSD se encontra, nomeadamente no que diz respeito a encontrar um candidato para a capital do país, que começa a ser até um bocadinho constrangedora.
Repare, eu não gosto de me pronunciar sobre questões das quais não tenho uma responsabilidade direta na direção do partido. Quem trata, eu tenho um colega meu na direção do partido que trata isso, respeito muito o trabalho dele, tenho muita estima e consideração por ele e, portanto, não quero, nem me intrometo em questões que não me dizem a respeito. O que lhe posso dizer é o seguinte: nós aprovámos em Conselho Nacional um conjunto de regras, quer relativamente ao perfil dos candidatos, quer relativamente aos momentos de apresentação de candidatura, e ficou definido que haveria a apresentação de candidatura de todos os nossos candidatos até ao final do mês de março. Até ao final do mês de março isso estará feito nos nossos tempos e não nos tempos que outros querem que seja.
Recentemente saiu um anúncio nos classificados de um jornal que procurava um candidato para o PSD apresentar em Lisboa, nas autárquicas. Viu o classificado?
Eu normalmente tenho mais tempo mais que fazer do que ler os classificados, com franqueza.
No fundo, aquilo funcionava como uma paródia ao estado de coisas no PSD de Lisboa. Ao desespero, digamos assim, acha que o PSD está desesperado? Já está desesperado para encontrar um candidato em Lisboa?
Não, eu, se me permite, embora seja eu entrevistado, eu devolver-lhe a pergunta. Quem é que lhe disse que o PSD estava desesperado para encontrar um candidato, fosse para onde fosse?
Eu disse-lhe que era uma paródia e um anúncio
isso,
à procura.
Isso vai sempre depender dos resultados finais, não é? Depende sempre do candidato que vier a ser encontrado ou não. A verdade é que não vale a pena acharmos que não existe um problema em Lisboa, pelo menos se ele não existe, disfarça bem, diria eu, porque os nomes que já têm surgido como convites para a Câmara de Lisboa, depois de Pedro Santana Lopes, que esteve nessa grelha de partida, ter dito que não estava, são prova de que há alguma dificuldade em encontrar um candidato.
Repare, uma vez mais, eu não gosto de especular sobre notícias de jornais. Não há nada que me diga que as notícias de jornais são verdadeiras.
Pois,
há uma coisa que eu sei.
Podemos marcar aqui um encontro para depois de se encontrar o candidato.
Há uma coisa que eu sei, que o Dr. Santana Lopes podia ter sido, se ele assim o desejasse, o candidato do Partido Social Democrata, e o Dr. Pedro Santana Lopes, muito legitimamente, entendeu que, digamos, o cargo que hoje tem e o projeto em que está envolvido devia ter prioridade. Quanto ao resto, são especulações jornalísticas.
Mas o comissão...
Mas o facto de não haver um nome significa que não havia um plano B.
Não, o facto de haver um nome... O facto de não haver um nome significa apenas que nós temos até ao final do mês de março para apresentar os nossos candidatos. Apresentámos, se não me engano, 46, faltam os restantes até 308.
Deixe-me fazer a pergunta de outra maneira. Do ponto de vista estratégico, sendo o senhor não o líder da estratégia ou quem está responsável pela estratégia para as autárquicas, mas quem é responsável pela estratégia para o PSD, não acha que, a menos que surja um nome que não precise de fazer campanha eleitoral, que não me ocorre agora assim nenhum de repente, era bom que, tendo os outros candidatos já na corrida, que ele não estivesse escondido, sem ser apresentado e sem ter hipótese de estar a fazer já pré-campanha eleitoral como estão os outros candidatos, não?
Repare, se nós achássemos que os momentos de apresentação de candidatos ou os períodos de apresentação de candidatos que definimos em Conselho Nacional não fossem adequados, não o tínhamos feito. Se nós considerarmos que a apresentação de candidatos devia ser feita até ao final do mês de março, porque essa era, de facto, a melhor estratégia, teríamos optado por dizer que devíamos ter apresentado candidatos em janeiro ou em fevereiro.
Não reconhece, portanto, não, que o PSD em Lisboa teve dificuldades em renovar-se?
Repare, eu, para lhe responder a essa pergunta, tenho que fazer exatamente aquilo que eu não quero, que é de ser um conjunto de considerações sobre pessoas, sobre circunstâncias, sobre órgãos do partido, não deve fazer isso. Quer dizer, o que é que significa renovar-se?
Encontrar uma alternativa. Nas últimas autárquicas o candidato foi o Dr. Fernando Seara e preparar caminho para...
O Dr. Fernando
para...
Seara tinha sido durante 12 anos Presidente da Câmara Municipal de Sintra e foi extraordinariamente prejudicado, por aquele, como se recordarão, por aquele folhetim das candidaturas, visto que ele, quando houve um cidadão que apresentou um processo em tribunal que proibiu...
Dos dinossauros, digamos.
Exatamente, que proibiu a candidatura, digamos, noutro município que não aquele em que tivesse sido eleito, de quem já tivesse atingido os 12 anos, e isso prejudicou extraordinariamente a candidatura do PSD aqui, como noutros sítios, porque só já muito... Aí sim, já, só muito em cima das eleições é que foi possível ter candidatos.
Não está preocupado, portanto, com o atraso do processo?
Digo-lhe, se nós achássemos que os timings que se aprovássemos em Conselho Nacional não eram os adequados, não os tínhamos aprovado.
E acha que ainda há condições para o PSD ganhar as autárquicas?
Esse é o objetivo? Esse é o nosso objetivo assumido. Nós não somos um conjunto
de pessoas é que
extraídas
acha...
que dizem Sim. umas coisas por dizer.
Pronto, e se esse objetivo não for alcançado?
Eu julgo que esse objetivo vai ser alcançado.
Portanto, Pedro Passos Coelho não tem um prazo de validade.
O doutor Passos Coelho tem um mandato até início de 2018. E eu espero que esse mandato seja renovado.
Ainda que haja uma derrota pelo meio.
Eu julgo que não vai haver uma derrota pelo meio.
Mas se houver, acha que deve haver consequências ou não?
Eu não trabalho com cenários. A única coisa que lhe posso dizer é que espero que o doutor Pedro Passos Coelho seja líder do PSD durante muitos anos. E, portanto, tenho toda a confiança que ele o será a partir de... renovará o seu mandato a partir de janeiro ou fevereiro de 2018.
Muito bem, doutor Matos Correia, o senhor é também presidente da Comissão de Inquérito à Administração da Caixa Geral de Depósitos, ou à Gestão da Caixa Geral de Depósitos, melhor dizendo.
A Comissão chama-se Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco.
É difícil a gente encontrar o objeto da Comissão. Aliás, tem sido um dos grandes motivos de polémica em torno desta Comissão. As pessoas habituaram-se, apesar de tudo, tendo em conta aquilo que tem sido o historial das Comissões de Inquérito no Parlamento, a elogiar as Comissões de Inquérito que têm que ver com os problemas bancários. Foi assim com o BPN, foi assim com o BES, não está a ser assim com a Caixa Geral de Depósitos. Porquê?
Repare, deixa-me numa posição difícil porque eu, enquanto dirigente partidário, tenho as posições que devo ter. Enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, tenho uma obrigação de absoluta isenção e independência na condução dos trabalhos e, portanto, queria dizer isto para que quem nos esteja a ouvir perceba que tem que haver uma mudança de registro entre aquilo que se passou até agora nesta entrevista e o que se passará doravante. Eu não lhe vou esconder que tenho uma elevada preocupação com a percepção pública do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, por um lado, mas também, digamos, dos resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito. Tem sido muito visível uma significativa oposição, ou se quiser, um significativo antagonismo entre os grupos parlamentares que requereram a Comissão de Inquérito, visto que, como sabe, ela foi criada por decisão do PSD e do CDS. As comissões parlamentares de inquérito podem ser criadas por decisão do plenário ou por imposição de um determinado número de deputados, e esta é o segundo caso. E que essa oposição ou esse antagonismo tem tornado muito difícil, até para mim, enquanto presidente, a gestão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Houve a questão da delimitação do objeto da comissão, houve mais recentemente uma decisão da maioria parlamentar no sentido de obstaculizar no sentido de não permitir, não estar de acordo com, reprovar, chumbar todas as audições que foram pedidas pelo PSD e pelo CDS, e apenas aprovar algumas que tinham sido propostas pela própria maioria de esquerda, o que deixará apenas ao PSD e ao CDS a possibilidade de requererem putestativamente, isto é, sem possibilidade da oposição ser suscitada a esse pedido, 10, se não me engano,
10
audições. 10 audições. Estamos num momento também delicado por força da atitude das entidades a quem requeremos documentação. Julgo que conseguimos fazer uma coisa importante, que foi obter ganho de causa no Tribunal da Relação de Lisboa por duas vezes, quer num processo que intentámos no primeiro processo contra a Caixa Geral de Depósitos, o Banco de Portugal e a CMVM, e no segundo processo contra o Ministério das Finanças e ambos tivemos ganho de causa, não integralmente.
Ainda que tenham ficado algumas
No caso da primeira decisão ficou de fora a troca de correspondência entre as diferentes entidades oficiais internas e externas desde 2012, mas tudo o resto, o acesso à documentação foi autorizado. Julgo que é um momento importante para as comissões parlamentares de inquérito, porque tem que ficar claro que as comissões parlamentares de inquérito têm poderes equiparados às autoridades judiciárias e o Parlamento tem que ter condições para fazer o escrutínio, neste caso até de entidades públicas.
E este acórdão ajuda ou acha que não ajuda?
Não, este acórdão claramente ajuda. É a primeira vez em que, de uma forma tão clara, o Tribunal diz, e por duas vezes e com juízes diferentes nos dois processos, que o interesse público no conhecimento da verdade se sobrepõe ao segredo bancário e ao segredo de supervisão.
E apurar pode significar chegar ao ponto de enviar documentação ou enviar um inquérito para o Ministério Público? Os resultados do inquérito?
Repare, é normal que no final das comissões parlamentares de inquéritos aquilo que foi apurado, o relatório final, seja enviado para o Ministério Público.
Eu pergunto se a expectativa
não
é essa.
Não compete a mim antecipar-me, até porque sou Presidente da Comissão, às deliberações que a Comissão venha a tomar. Nem sei o que é que constará do relatório, porque evidentemente ele
não está feito.
Mas, enfim, acharia normal que aquilo que se passou noutras comissões parlamentares de inquérito também acontecesse nesta.
Acha que o PSD, que o Presidente tem tido paninhos quentes com o PSD ou tem sido incómodo para o PSD?
Eu já vi muitas vezes estas situações. Todos nós já assistimos a isto. Eu lembro-me, por exemplo, de quando o Dr. Jorge Sampaio era Presidente da República e o Dr. Durão Barroso era Primeiro-Ministro, quando o professor Cavaco Silva foi Presidente da República e o Engenheiro José Sócrates, no primeiro mandato, o Engenheiro José Sócrates e o Dr. Cavaco Silva. O que eu julgo, e portanto nós temos que avaliar as coisas no contexto.
A posição ainda vai no adro.
E portanto percebo que haja pessoas que às vezes sejam atingidas por alguma partidarite e achem que o Presidente fez isto ou o Presidente fez aquilo. A mim o que me interessa é saber se o Presidente da República tem ou não respeitado o seu estatuto jurídico ou constitucional. E eu julgo que no essencial ele o tem feito. Se me pergunta se eu estou de acordo pessoalmente com tudo o que o Presidente da República faz, não. Mas seria um milagre que estivéssemos todos sempre de acordo. Agora, de um modo geral, e recordando que o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi apoiado na sua candidatura presidencial pelo Partido Social Democrata, que lhe deu o apoio oficial, pelas estruturas do Partido Social Democrata, que o apoiaram e que constituem em larga medida a sua estrutura de campanha, eu não vejo no exercício de funções do doutor Marcelo Rebelo de Sousa um afastamento daquilo que era exigível num Presidente da República. E, portanto, vivo tranquilo na apreciação que faço da forma como ele exerce as suas funções.
Não quer dar só um exemplo desse desacordo?
Dou. O Presidente da República, por exemplo, tem feito apreciações sobre questões relacionadas com a estratégia económica seguida por este Governo e é sabido que nós não estamos de acordo com ela. Ou quando o Presidente da República manifesta algum otimismo relativamente a questões relacionadas com a dívida pública ou com o déficit orçamental, é sabido que nós não partilhamos desse ponto de vista, mas o Presidente da República tem todo o direito a ter as suas opiniões e isso em nada afeta a apreciação que nós fazemos da atuação do Presidente da República.
Doutor Matos Correia, muito obrigado por ter
vindo. Obrigado eu pelo convite.
Renascença, a par com o mundo.